E nessa véspera de Ano Novo, já estamos ao vivo com o nosso colunista Marcelo Copello no Talk Wine de hoje. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Beleza. E nesse dia, nessa véspera de Ano Novo, acho que não temos outro assunto senão falarmos sobre espumante para essa virada, não é?
Exatamente. Olha, o comércio de espumantes no mundo inteiro, praticamente dezembro, equivale ao resto do ano inteiro, viu? Não há quem não passe o Réveillon, tomando espumante. Quem gosta de bebida, quem gosta de vinho, a escolha certa é sempre o espumante. Porque é bebida de celebração, tem uma tradição que está associada a datas especiais, casamento, Fórmula 1, o Réveillon, como hoje. Então, a bebida certa é espumante. Mas há vários estilos e tipos e momentos para o espumante. Primeiro eu começo dizendo, olha, você tem estilos mais leves e frescos, como o Prosecco italiano. Você tem estilos mais estruturados, mais ácidos, mais até de guarda, como champanhe francês. E nesse meio do caminho aí você tem o espumante brasileiro, que pode estar tanto no estilo Prosecco quanto no estilo champanhe. E o cava espanhol e outros espumantes do mundo. Mas, no geral, Prosecco mais levinho, mais fresco, champanhe mais encorpado. Pode ser fresco também, com acidez boa, mas mais estruturado, mais forte, digamos, tá? E depois, em termos de harmonização, o espumante, em geral, ele é meio que um coringa, porque tem uma acidez muito boa, muito fresco, isso ajuda os pratos, e não é que ele seja a melhor escolha para cada prato, mas ele não vai brigar com pratos, por exemplo, como o vinho tinto pode brigar. O vinho tinto penetranino, que dá astringência ao vinho tinto, é muito bom para uma carne, mas pode não ser o ideal para um peixe ou para um prato mais leve. Então, o espumante, ele pode ir na refeição do início ao final. Se você puder trocar de vinhos, ótimo. Mas se você quiser abrir o espumante e ficar a noite inteira com ele, ótimo também, tá? Então, você pode inclusive começar com um Prosecco mais leve, depois ir para um champanhe branco, depois para um champanhe rosé, já mais encorpado, e depois encerrar com um moscatel de sobremesa com um panetone, que ainda estamos todos comendo panetone, né? Eu estou com um monte de panetone em casa ainda. Então, encerrar com panetone com moscatel é ótimo. E uma dica, assim, o que eu faço? Eu moro em Copacabana, estou aqui a 2 quadras da praia, e nos fogos, na praia, na meio da bagunça lá, no copo de plástico, que não pode levar vidro para a praia, eu levo espumante bem simples, porque para estourar mesmo, fazer barulho, metade vai ser espirrado no chão, na areia, então eu levo uma coisinha mais baratinha, mais simples, só para brindar. E para degustar com mais atenção, com mais calma, um bom champanhe. No meu caso, eu gosto de um champanhe mais envelhecido, tá? Então você tem aí momentos durante o dia de hoje. Você pode usar esses momentos para vários tipos de espumante, mas sem dúvida é uma data para espumante.
Era isso que eu ia te perguntar em relação às dicas, né, de como escolher para esses momentos o melhor espumante.
Pois é, como eu disse, os mais leves são os prosecos italianos. Prosecco é o nome de uma uva, né, que é chamada Glera ou Prosecco. Então você pode ter Glera brasileiro ou de outros países, mas o tradicional é o italiano, que vem da região chamada de Prosecco. Esse é o mais levinho, em geral, tá? Então, para você tomar na beira da praia, etc, etc. Que pode ser seco ou meio doce, em geral. O moscatel brasileiro, ele é meio doce. Meio doce é mais doce, tá? Então, ele é bom para sobremesa, pro panetone, ou tem gente que gosta de tomar ele a noite inteira, tá? Ele é bem levinho, tem 7 graus de álcool só, enquanto um champanhe, por exemplo, tem 12. Então é quase a metade. Então ele é muito levinho. Eu sempre tenho em casa porque minha sogra adora, então a gente abre um moscatel para ela sempre. E o champanhe é o mais caro, geralmente. É o mais sério, digamos, que tem acidez mais alta. E o mais célebre e famoso, né? Então é um legítimo champanhe, claro que é uma opção nobre se você tiver com bala na agulha, porque ele normalmente é mais caro. E eu diria que o melhor custo-benefício é um espumante brasileiro. Se você comprar um bom brasileiro, Brut, que é seco, pelo método Champenoise, que é o mesmo método de elaboração do champanhe, você vai estar tomando uma bebida semelhante ao champanhe, só que por um preço que é um terço, um quarto do preço, tá? Então, como dica de custo-benefício, procure um bom espumante brasileiro, você vai se dar bem, tá bom?
Isso aí, tá certo. Todas as dicas aí para a gente aproveitar essa virada de ano com um bom espumante. Copello, muito obrigada por essa coluna e um ótimo 2025.
Obrigado para você, Letícia, e para todos os ouvintes. Com muito orgulho estou aqui, viu? Mais um ano juntos. Ano que vem voltamos. Boas
É.
entradas para vocês.
Muito obrigada, é isso aí.